Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus mais uma vez. Bom, gente, nós estamos no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 5. No Evangelho de Mateus, o capítulo 5. E eu queria orar com você antes de lermos a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças por tudo quanto já vivemos, experimentamos, sentimos, pensamos, decidimos, o sopro do Senhor no nosso coração nessa noite, e pedimos-te ainda mais da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos guie a tua verdade e a tua vontade, para a glória do teu nome. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, eu leio a começar do versículo 13, palavras de Jesus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca a candeia no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Uma das grandes alegrias da minha vida é estar aqui hoje à noite. Na verdade, a cada domingo, subir a esse púlpito da Ibabe e participar da vida dessa comunidade. E eu sou muito grato a Deus por estes quase 25 anos. Quando eu e Silvia chegamos aqui, a Fernanda, nossa filha, estava no carrinho de bebê. E o Vitor estava no ventre. Aqui os meus filhos foram criados, nasceram praticamente, foram criados. E eu fico muito feliz de ter uma história de vida em comunidade para contar. A minha gratidão é pelo fato de que tenho uma profunda convicção de que não estamos perdendo o nosso tempo. Quando nós nos encontramos numa noite como essa, e celebramos, lemos a palavra de Deus, nos abraçamos, intercedemos, somos desafiados ao serviço, celebramos com os nossos filhos, hoje pela manhã celebramos com a terceira idade. Quando vejo a dinâmica de atividades da nossa comunidade, 7 dias por semana, tudo quanto nós realizamos, tudo quanto somos chamados a fazer e tudo quanto temos tido o privilégio de fazer, eu dou graças a Deus porque eu tenho certeza que não estou perdendo meu tempo. Não estou brincando de religião, não estou brincando de igreja, não estou brincando de cristianismo. Também não estou cumprindo uma tarefa profissional. Antes de ser um dos pastores da Ibabe, eu sou um ser humano em busca de Deus, com um pouquinho de fé, com um montão de dúvidas, com angústias, com clamores, com esperanças, com sonhos, com utopias, com frustrações, com vergonhas. Mas tudo isso é aqui dentro da nossa vida de comunidade que eu vivo e experimento. E fico muito agradecido a Deus por ler o Evangelho e poder, com a minha consciência limpa, diante de Jesus Cristo, dizer a Ele muito obrigado pelo Evangelho que me alcançou e poder dizer a Ele, Senhor, nós estamos tentando fazer o melhor que nós podemos. Nós estamos tentando, pessoal e comunitariamente, viver aquilo que temos recebido como revelação do Senhor a cada dia. Apesar das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas limitações, do nosso pecado, Deus é testemunha também do nosso coração. E eu tenho muita alegria e muita gratidão a Deus por poder ler o Evangelho na vida da Ibabe e por poder, na vida da Ibabe, receber uma iluminação para ler o Evangelho revelado na palavra. E chegar a uma noite como essa e ler, com gratidão a Deus, essas palavras de Jesus no Sermão do Monte, que nos colocam diante do Evangelho de maneira contundente, claríssima, inequívoca, e que nos interpela a um jeito de viver, e que nos dá razão para viver. Então eu leio a palavra de Deus aqui, olho para o nosso dia a dia e para a minha experiência de comunidade, e eu digo: Senhor, muito obrigado. Porque as perguntas que esse texto suscita para mim, para o meu coração, eu consigo responder, não apenas na minha cabeça e no meu arrazoado teológico, mas na minha experiência de comunidade, de ser igreja. Porque esse texto pergunta: o que é ser sal? O que é ser luz? O que é o mundo? O que é a terra? O que são essas tais boas obras? Que luz é essa que ilumina as nossas boas obras? E que frutos colhemos dessa vida de boas obras no mundo, na terra? Como sal e luz, nós, os discípulos de Jesus Cristo. E quando olho para isso, eu entendo que a palavra de Deus vai falar para nós sobre mundo, sobre terra. E há pelo menos três maneiras de compreendermos o que é o mundo. A primeira maneira é dizer que mundo é a natureza criada. Por isso que nós cristãos não chamamos de natureza, nós chamamos de criação. É a criação de Deus. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O mundo é esse ambiente de vida, e especialmente da vida humana criada por Deus, à imagem e semelhança de Deus. Por isso é que na Bíblia Sagrada, mundo também é a humanidade. Não apenas a criação, mas a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não amou apenas a criação, amou a humanidade, o mundo, criação, a terra, mas também e principalmente aqueles que habitam a terra. Mas também uma terceira maneira de compreender mundo na palavra de Deus é falar do mundo como um sistema de valores, uma cultura, um sistema de instituições, de organizações, de leis, de regras, de relações sociais. E é nesse conceito de mundo-sistema que nós nos prendemos quando lemos o apóstolo Paulo dizendo que não devemos tomar a forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Ou com o apóstolo João dizendo: não ameis o mundo. Ora, mas se Deus amou o mundo de tal maneira, como é que o apóstolo João vai dizer que não devemos amar o mundo? É porque Deus amou o mundo criação e o mundo humanidade. Mas quando João, Paulo dizem: não ame o mundo, não tome a forma do mundo, eles estão falando do mundo como sistema. E partindo dessa compreensão, eu defino sistema como estrutura social que produz vítimas. O mundo sistema é isso, é uma estrutura social de entrelaçamentos, de realidades políticas, econômicas, culturais, científicas, tecnológicas, de instituições e de relações na sociedade, esse sistema que produz vítimas. José Comblain, que é um teólogo da libertação, ele diz que a maneira como nós podemos avaliar uma sociedade, se ela se conforma ou não à vontade de Deus e ao reino de Deus, é perceber o quanto de vítimas essa sociedade produz. E quando nós olhamos o mundo sistema, conforme estou definindo, o sistema é isso, é uma forma de ser mundo que produz vítimas, que avilta o coração de Deus, porque faz do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, uma vítima assolada, oprimida, afetada, machucada, ferida, aprisionada pelo mal, pelo malvado, pela maldade. E quem são essas vítimas? São essas que ouvem essas palavras de Jesus. Porque aqui no capítulo 4, os versículos de 23 a 25, existe uma descrição do cenário onde Jesus está e de onde ele sai para proferir o chamado Sermão do Monte. Capítulo 4, 23 do Evangelho de Mateus. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando as boas notícias do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, as 10 principais cidades da região, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão, isto é, a terra dos gadarenos, a região de Gadara. Não apenas os judeus correram para Jesus levando os seus moribundos, mas também os gentios. A Síria vai buscar socorro em Jesus. Os gadarenos vão buscar socorro em Jesus. E quando Jesus vê aquela multidão, aquela massa de gente sofrida, aquela massa de vítimas, é que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, se assentou, os seus discípulos, os seus talmidim, se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, ou na sua tradução pode estar mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus não está falando de virtudes humanas. Ele está falando de gente pobre de espírito, absolutamente ignorante a respeito das realidades espirituais. Gente que não conhece a Deus. Gente que não conhece o caráter de Deus. Gente que não conhecia Moisés e os profetas. Gente que não sabia como invocar a Deus. Gente que não sabia como se relacionar com Deus. Pobres no mundo e na realidade espiritual. Carentes de tudo. Que se aproximavam de Deus, suplicantes, trazendo a Deus apenas o seu nada. Ou menos do que o seu nada, a sua dor, o seu débito, o seu sofrimento. Gente que chegava diante de Deus chorando. Bem-aventurados os que choram. E essa palavra que o evangelista Mateus vai escolher para descrever os que choram é uma palavra que fala do choro do luto. Pessoas que choravam seus mortos. Porque muitos enfermos não foram curados porque não deu tempo. Muitos morreram antes do acesso a Jesus e muitos morreram sequer sem ouvir falar de Jesus. Pessoas que choravam seus mortos e que se aproximavam de Jesus com seu luto. Pessoas mansas e humildes. Isso aqui é um eufemismo do tradutor, porque na verdade essa gente mansa é gente que não tem vez e não tem voz. Gente que grita e ninguém ouve. Gente que não se pronuncia. Gente que não tem cidadania. Gente que não tem carteira de identidade. Gente que não tem certidão de nascimento. Gente que não tem acesso à vida da cidade. É gente que fala e ninguém escuta. Reivindica e ninguém dá atenção. E é por isso que é gente com fome e sede de justiça. Que clama por justiça. Mas por que é que clama por justiça? Porque tem os seus direitos aviltados. Porque tem a sua vida sacrificada por um império maldito, que é o Império Romano. Roma é o Egito dos tempos de Jesus. Roma é a Babilônia dos tempos de Jesus. Roma é a Assíria dos tempos de Jesus. Roma é um império opressor que está aqui presente, ocupando a Galiléia, ocupando a Palestina e pisando em cima de uma colônia estrangeira, como todo império faz. Por isso essa gente clama por justiça, gente extorquida nos impostos, gente que teve a sua terra tomada na força bruta, bélica do poderio romano. É gente que diz assim, isso era meu, não é mais. Isso era da minha família durante séculos, não é mais. Vieram aqui e tomaram tudo que era meu. Estupraram minhas filhas, estupraram minhas mulheres. Mataram os meus pais, machucaram e mataram e queimaram os meus filhos. E então eu clamo por justiça. É gente misericordiosa, por quê? Porque se solidariza na dor e no sofrimento. É gente pacificadora porque clama pela paz. E porque são chamados de filhos de Deus? Porque se identificam com o príncipe da paz. É gente perseguida por causa da justiça. E que entra com a sua militância e o seu engajamento no panteão dos profetas de Israel que foram mortos porque anunciaram o reino de Deus, o Shalom, um reino de paz e prosperidade de tudo para todos. Jesus olha para essa gente e diz assim, são bem-aventurados, não porque são pobres, não porque choram, não porque são mansos e humildes, não porque têm fome e sede de justiça, não porque são pacificadores e estão clamando pela paz. Mas por quê? Porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Porque eles serão consolados. Porque eles alcançarão misericórdia. Porque eles serão satisfeitos na sua fome e na sua sede de justiça. Porque eles verão a Deus. Porque eles serão chamados filhos de Deus. E porque eles serão honrados por Deus, porque o seu sangue não clama em vão da terra onde foi derramado. É por isso que são bem-aventurados. São as vítimas do sistema. E aí Jesus olha para os seus e diz assim, vocês estão vendo essa multidão, vocês estão vendo essa gente, vocês estão vendo as vítimas do mundo, as vítimas do mal, porque o mundo jaz no maligno, não é assim que nos ensina a palavra de Deus? Vocês estão vendo essas vítimas do mundo e do mal, pois eles contam com você. Eles contam com vocês, porque vocês são o sal da terra e a luz do mundo, vocês são a esperança dessa gente. Essa gente que grita de dentro do seu sofrimento e que diz assim: Deus, há alguém que ouve a nossa voz e o nosso clamor? Há alguém que chora os nossos mortos? Há alguém que se importa com os nossos filhos sendo mortos na madrugada ou na noite na periferia das nossas cidades? Há alguém que se importa com os nossos policiais sendo assassinados e executados? Há alguém que se importa com os nossos pobres? Há alguém que se importa com os nossos pais numa fila de hospital, num leito de corredor ou num lençol no chão frio? Há alguém que se importa com o fato de que eu não posso fazer uma mamografia? Há alguém que se importa comigo? Há alguém, pelo amor de Deus, para doar sangue para mim? Essa turma está gritando isso. E Jesus diz assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Eles estão gritando, é para vocês. E vocês são bem-aventurados, porque vocês são a resposta de Deus, o Pai, para eles. Porque quando vocês os visitarem e encharcarem essa terra e esse mundo com boas obras, e a luz que está em vocês brilhar em cima disso que vocês fazem, eles verão as suas boas obras e eles dirão: fomos visitados por Deus, finalmente. Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu a nossa voz, Deus respondeu a nossa súplica por consolação, por justiça, por paz. Por quê? Porque a igreja de Jesus se fez presente. É isso que Jesus está dizendo aqui. E eu fico muito feliz de estar num momento como esse que nós estamos vivendo na nossa comunidade. Muito feliz. Dias difíceis. Nós estamos planejando, nós, um grupo de irmãos, de pastores nessa cidade, planejando para sábado que vem, dia 1º, um ato de paz na Avenida Paulista, no Vão do Másco. Eu não sei direito como vai ser, se acompanha pelo Twitter, pelo Facebook, se informa, porque a cidade vai se encher de branco sábado que vem e nós vamos clamar pela paz. Mas nós não queremos apenas isso, e acho que Deus tem chamado essa igreja, a nossa comunidade, para mais do que doar sangue. Nós precisamos interferir nas políticas públicas da área de saúde. Nós precisamos interferir nas políticas públicas de segurança. Temos o Capitão Terra, dos PMs de Cristo, dizendo: orem por nós. Mas nós queremos não apenas orar pelos nossos policiais, muitos membros da nossa igreja. Mas nós queremos dizer o que mais nós podemos fazer. O que mais nós podemos fazer? Ceder não apenas o nosso sangue, a nossa intercessão, mas a nossa inteligência. Os nossos lugares de influência. Se Deus deu uma luz para você e colocou você em posição de influência, de autoridade e de poder na nossa sociedade, é um pecado a sua omissão. Porque não se acende uma candeia para se colocar embaixo de mesa, embaixo de cama. Nós precisamos fazer mais. Amanhã, pela graça de Deus, nós teremos a honra de receber aqui, numa edição especial do Fórum Cristão de Profissionais, amanhã, dia 26 de novembro, às 20h30, Marina Silva, nossa irmã, foi ministra do Meio Ambiente, foi senadora da República, é uma das vozes mais respeitadas no mundo, uma das mulheres mais extraordinárias que nós conhecemos, ideologias à parte, opções partidárias políticas à parte, engajamento, militância à parte, nós estamos diante de uma mulher que escolheu ou foi chamada por Deus para servi-lo na arena pública. Não dentro da estrutura eclesiástica. Não dentro da estrutura das políticas de uma denominação evangélica. Mas na arena pública, olhando para o direito das comunidades indígenas, falando sobre desenvolvimento sustentável, falando sobre sociedade sustentável. Marina lançou um movimento extraordinário chamado Sonháticos. Nós somos sonháticos. Nós somos sonháticos. E amanhã vamos ouvir a Marina Silva falar para nós, vamos orar com ela, vamos orar por ela, ela vai orar por nós, e nós vamos dizer assim, aqui tem um grupo de sonháticos. Homens e mulheres que têm uma utopia do reino de Deus e nós queremos ganhar as ruas. Nós queremos ouvir o clamor dessa gente aqui. Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu fico muito feliz de estar vivendo um momento como esse de comunidade, que nós estamos aqui no púlpito pedindo para você doar R$1.600.000 entre novembro e dezembro. R$500.000 em novembro, R$500.000 em dezembro, para pagar a conta da IBAB. E R$600.000 para a nossa campanha. Aí eu olhei hoje de manhã, 14% do alvo da nossa campanha, porque ainda está longe do dia 16 de dezembro. E 65% do nosso alvo do mês, dos 500 mil. Aí eu falei assim, Senhor, será que nós estamos exagerando na dose de pedir assim uma grana? Mas aí eu fiquei sabendo essa semana de um pastor que teve uma ideia. Eu falei, ah, Senhor, será que essa é uma resposta do Senhor para mim? O pastor teve uma ideia. E ele teve uma ideia e falou que esse fim de ano vai ser o fim de ano mais próspero do ministério dele, viu, pastor Levi? E a proposta do irmão lá, sabe qual é? É ensinar o povo a dar o dízimo, não do que ganha, mas do que quer ganhar. É boa. Boa. Isso é inteligente. É fazer o desafio à fé. Quer ganhar R$10.000 por mês, meu irmão? Dízimo antecipado pela fé de Milão aqui, ó. É. Quer ganhar 20? R$2.000 aqui, ó. E não é cota de campanha, não. É dízimo. Fora a cota da campanha. Porque, ó. Aí eu lembrei da história do outro pastor. O pastor chegou no... Não é, vocês estão rindo? Não é brincadeira, tá? É tragicomédia. O outro pastor chegou no púlpito e falou assim, eu vou lançar a bênção. Vou lançar a bênção no rio do Senhor e quem pegar vai ser abençoado. Se prepara que eu vou lançar. A bênção que eu vou lançar é de R$800.000, mas é só para uma pessoa. Se prepare aí que eu vou lançar, se prepare. A bênção vai chegar, a bênção vai passar perto de você. Não perca a oportunidade, ela vai passar, você vai pegar. Daqui a pouco eu vou lançar a bênção de R$800.000. O primeiro que pegar leva os 800, é a bênção do Senhor. E é só para uma pessoa, e eu vou lançar daqui a pouco. O vento está soprando, e eu vou jogar no rio. Eu não sei fazer direito essas coisas, não estou acostumado. Então o vento vai... E vai levar a bênção dos R$800.000. E como é que você pega, meu irmão? Dízimo antecipado de R$80.000 pela fé. Quer a bênção dos R$800.000 num negócio no mês que vem? Então dízimo antecipado de R$80.000 pela fé. Viu, mal? Quer fechar um contratão de R$800.000? Dízimo antecipado de R$80.000 pela fé. Aí eu falo assim, meu Deus, onde foi que nós chegamos? Onde foi que nós chegamos que do púlpito de uma igreja que lê a palavra de Deus e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o apelo de doação chama a partir da interpelação ao que há de mais mesquinho no coração humano, que é a ganância. A expectativa de lucro pessoal e individual, de ganhar de Deus, de fazer negócio com Deus, de fazer barganha com Deus, de dar para receber. Onde foi que nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Que para fazer você doar, eu tenho que apelar ao seu desejo de ganhar dinheiro. E mexer lá nesse bichinho que o seu coração tem. E que nós deveríamos esmagar e matar em nome de Jesus, e não exaltar e reforçar e alimentar. Porque a igreja não é lugar de investimento, a igreja é lugar de doação. Você quer investir? Procura um banco, procura uma bolsa de valores, mas a igreja não. A igreja não é o lugar onde a gente investe para ganhar mais. A igreja é um lugar onde a gente reparte. E aí eu fico feliz de poder chegar aqui e dizer assim, olha, nós vamos fazer uma conta, pessoal. E nós vamos doar, não porque nós queremos ganhar. A nossa conta não é quanto nós queremos ganhar o mês que vem. A nossa conta é quanto nós queremos doar. E aí nós decidimos, nós queremos doar 600 mil. Aí eu falo, será que isso está errado? Mas eu leio a palavra de Deus e eu vejo que não. Que nós somos os bem-aventurados. E eu fico constrangido de imaginar que Jesus tenha entrado no meu quarto, que tenha se sentado ao meu lado, colocado a mão no meu ombro e dito assim para mim, Ed, você está vendo o que eu estou vendo? E eu digo, sim, Senhor, eu estou vendo. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Você está chorando sobre Jerusalém, como eu estou chorando? Você está chorando sobre São Paulo, como eu estou chorando? Eu digo, sim, Senhor, eu estou. Então, responda às vítimas do sistema, porque as vítimas do sistema contam com você. E chame a sua comunidade para responder a elas, porque as vítimas da cidade de São Paulo, as vítimas de Angola, de Moçambique, as vítimas do Vale do Ribeira, essas pessoas contam com a sua comunidade. E eu digo, sim, Senhor, pode contar com a gente. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês são bem-aventurados, porque diz a palavra de Deus que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então é esse evangelho que me interpela e me faz levantar na segunda-feira e dizer, Senhor, eu estou ouvindo. De abrir o jornal na segunda-feira e falar mais 17 mortes essa noite. De abrir o jornal na segunda-feira e ver uma moça de 24 anos de idade assassinada por um homem encapuzado que para num bar e dispara 30 tiros. É nessa cidade que a gente vive. De ver os nossos pais de família sendo assassinados na rua. E aí eu fico pensando, as vítimas do sistema não são apenas as pessoas que morrem. Não são apenas os policiais honestos que são assassinados pelo crime organizado. As vítimas do sistema também são os assassinos que puxam os gatilhos. Também são os policiais que não honram a farda que vestem. Eles também são vítimas. E todos os dias eles aparecem na nossa frente e dizem assim, nós somos monstros. Nós vamos matar o seu filho. Nós vamos matar você numa esquina. Nós vamos viciar a sua filha em cocaína na universidade. Nós vamos. E eles dizem isso debochando de nós. E nós vamos ficar quietos sem fazer nada? Nós vamos dizer assim, nós somos sal da terra e luz do mundo e nós vamos atrás de você em nome de Jesus. Nós vamos buscar você das trevas para a luz. Nós vamos olhar dentro dos seus olhos e nós vamos amar vocês com o amor de Jesus e com o amor com que Jesus nos amou. E nós vamos buscar vocês na escuridão, porque a luz de Jesus está em nós. As vítimas do sistema não são apenas os que sofrem. São também os que fazem sofrer. Mas nós vamos amá-los e nós vamos buscá-los. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Eu tenho muito medo de falar assim, ah, agora vocês ficam defendendo bandido aí com bandido com direitos humanos. Nosso sistema penitenciário é uma aberração para qualquer sociedade minimamente civilizada. Não é questão de defender direito de bandido. A gente tem que admitir também que o que está acontecendo na nossa cidade de São Paulo tem o apoio silencioso de uma parcela significativa da nossa sociedade que acredita que bandido bom é bandido morto e que aplaude uma polícia que mata. A gente sabe disso. E a gente fica quieto. Nós, os brutalizados, nós, os amedrontados, nós, os que já fomos vítimas da bandidagem, porque eu não duvido que nesse auditório e entre aqueles que me ouvem na internet, há pessoas que foram vítimas de criminosos inescrupulosos. Há pessoas que carregam no coração um anseio escondido de vingança, se não um ódio explícito, e que não consegue amar, não consegue amar o malvado como Deus o ama. Não consegue se compadecer de ladrão, ainda que ladrão crucificado, como Jesus se compadeceu. Então, meus queridos, nós somos chamados por Jesus a responder essa realidade. E aí eu vejo a nossa vida de comunidade, eu falo, Senhor, nós estamos tentando. E nós estamos a cada ano, quando paramos numa campanha, sendo interpelados. Porque nós começamos, sabe como nós começamos a nossa campanha de Natal? Foi num dia da criança, em que nós fizemos uma festa para as nossas crianças dentro da tenda. Pula-pula, touro mecânico, palhaço. E aí, eu estava em casa vendo o telejornal, e mostrou uma escola que pegou a criançada e levou para uma comunidade na periferia, para que a meninada rica e de classe média visse a pobreza. Aí eu falei, engraçado, né? A escola leva a meninada para ver a pobreza. E a nossa igreja faz uma festa com pula-pula para a criançada. Bom, nós temos que fazer alguma coisa também. Não é parar de fazer pula-pula, porque também a vida é festa, né, pessoal? Você sabe que a Bíblia Sagrada diz isso. O apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês que são ricos, desfrutem da riqueza que Deus lhes deu, porque Deus tem prazer na sua satisfação. Então desfrute. Mas além de desfrutar da riqueza que Deus lhe deu, seja rico também em boas obras, seja generoso. Em outras palavras, se você tem uma riqueza na mão, meu filho, minha filha, põe a sua molecada para brincar no pula-pula. Mas também mostra que tem pobreza na cidade. Eu falei, é isso, Senhor. Nós vamos dar cesta básica no Natal. E como era o ano de 2002, nós fizemos uma conta cabalística e distribuímos 2.002 cesta básica. E nós começamos distribuindo cesta básica. Depois nós fomos doar sangue. Depois nós fomos nos cadastrar para a doação de medula óssea. Depois nós abraçamos mais um projeto social, mais uma ONG, mais uma. Hoje são 35. E agora nós estamos falando já em visitação do secretário de segurança pública, pedir audiência com o senhor governador, pedir audiência com o senhor prefeito, e vamos lá, porque estamos articulando, levar o arcebispo, levar o rabino, levar o pastor, levar quem mais quiser ir, dizer, nós estamos aqui dizendo que nós somos comunidades espalhadas por essa cidade, e nós queremos nos mobilizar para servir a cidade e pela paz na cidade. Contem com a gente. Que ajuda os senhores precisam? Nós queremos mais. Nós queremos mais. Então, é um tempo de Deus para nós. Agora, sabe o que eu fico triste? É que tem gente que diz assim que isso é discurso de esquerda. Tem gente que diz assim que isso é discurso ideológico, político. Meu irmão, minha irmã, criança morrendo de fome não tem direita, nem esquerda, nem ideologia, nem partido. É criança morrendo de fome. Criança sem vacina nunca ouviu falar a palavra ideologia. Criança fora da escola, trabalhador sem trabalho. Pai de família dormindo com filhos ao relento, gente passando frio, sem acesso à saúde, à educação. Isso não é ideologia, isso é o evangelho. É Jesus olhando uma multidão de aleijados, cegos, analfabetos, explorados, oprimidos, dizendo assim, quem vai ter compaixão dessa gente? Aí ele reúne os discípulos dele e diz assim, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Em síntese, vocês, meus discípulos, são sinal histórico do reino de Deus. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Que a Ibabe seja uma cidade edificada sobre o monte. Que nós sejamos o sal espalhado por essa terra. Que nós sejamos a luz de Jesus brilhando nesse mundo. E que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Amém.